Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Olá, ouvintes da Rádio Transmundial, o programa Conversa Franca começa agora. E o assunto tem tudo a ver com julho. Julho Verde, prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E a nossa entrevistada, doutora Sonise de Albuquerque Ximenes, ela que é fonoaudióloga. Eu gostaria que a doutora Sonise desse um olá para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também e já nos contasse quem ela é.
Boa tarde, meu nome é Sonise de Albuquerque Ximenes, eu sou fonoaudióloga, a minha formação é toda em câncer de cabeça e pescoço e nas minhas especializações, e gostaria de iniciar essa nossa conversa agradecendo a Deus por todos nós estarmos aqui com nossas dificuldades. E já que estamos aqui, vamos falar de coisas boas, que é a nossa vida e como preservá-la na área que eu conheço bem, que é a área de câncer de cabeça e pescoço. Eu sou fonoaudióloga porque estava em conversa com algumas pessoas muito queridas, inclusive com a Dora. Ela pediu para que eu falasse um pouquinho para vocês, porque tudo que somos tem a ver com a nossa história, com o nosso enredo, quem somos. Tudo que somos hoje, nós carregamos as memórias do passado. E dentro dessas memórias, eu tive sim tios portadores de câncer de cabeça e pescoço, familiares com depressão bastante intensa, que me levaram a entender que a profissão que eu deveria seguir seria cuidar, enxergar, olhar, compartilhar, não só da minha técnica profissional, quanto daquilo que eu sei como ser humano, que eu aprendi na dor da existência. Porque, pessoal, vamos falar a verdade, não é fácil, né? Essa vida que nós temos com tantas dificuldades, né? E nós temos que fazer dessa vida uma grande passagem boa para que nós possamos enfrentar esse dia. Quem tem espiritualidade, melhor ainda. Quem não tem, busque, por favor, porque eu digo para vocês que essa pandemia, mais ainda, ela fez com que a gente entendesse, eu principalmente como profissional, a importância da espiritualidade na evolução da nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, Dora, sobre o câncer. Fico à vontade para as suas perguntas.
Muito bem. Antes, eu queria lembrar aos ouvintes que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio. São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe!
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E a minha pergunta para o ouvinte, você quer deixar o seu depoimento, quer fazer alguma pergunta para a doutora Sonise Ximenes? Você pode usar o nosso WhatsApp, 0-11-97418-1456. Faça sua pergunta ou deixe seu depoimento. Doutora Sonise, por que é importante fazer uma campanha sobre este assunto, Julho Verde? A senhora acredita que ele é pouco conhecido ou falado?
Ele é pouco conhecido e falado. O importante é a prevenção. Qualquer lesão na cavidade oral, nos seios paranasais, que é aquela região onde nós temos a sinusite, lá no fundo da garganta, que é a orofaringe, no pescoço, qualquer lesão, coloração diferente, ardência, aumento de tamanho e dificuldade para engolir ou para falar, ela deve ser, sim, investigada pelo profissional cirurgião de cabeça e pescoço, otorrinolaringologista, dentistas, e o fonoaudiólogo também, ele pode fazer a condução desse diagnóstico encaminhando para os profissionais. E o otorrino, né? Então, é importante que se faça a prevenção. Por quê, gente? Porque se faz muito uso do fumo, né, do cigarro, das bebidas, né, das drogas, e hoje em dia outras coisas que nós vamos falar mais para frente, mas não é feita essa campanha, não, a gente gostaria que todos entendessem a importância dessa prevenção.
E no Brasil nós temos muitos casos de câncer de cabeça e pescoço, e eu já quero emendar noutra pergunta, ele pode se manifestar de formas diferentes?
Sim, é o quinto câncer mais importante. As lesões, elas podem ser mutilantes, as sequelas podem ser mutilantes ou elas podem ser leves, por isso a importância da prevenção. Quanto mais cedo, mais temos tempo de intervir, os cirurgiões têm mais tempo de intervir, e talvez nem sempre a cirurgia, tratamentos como a radioterapia, a quimioterapia antecedem a cirurgia, então a prevenção é importante para evitar as sequelas e as consequências. E é assim no Brasil, muitos casos, em virtude do número crescente de apreciadores do cigarro, das bebidas alcoólicas. Hoje também acrescenta-se aqui o papilomavírus, né? E a utilização do narguilé, gente. São novas descobertas que têm desenvolvido câncer de boca, né, e de pescoço. Eu gostaria de salientar aqui que o câncer de cabeça e pescoço não é o câncer do cérebro, que é a parte neurológica tratada pelo neurocirurgião. Né? Então, voltando, o câncer de cabeça e pescoço seria os seios paranasais, o nariz, né, a nasofaringe, a boca, pescoço. Aqui é muito comum, por exemplo, Dória, a tireoide, alterações de tireoide, né? Então, quanto mais cedo você puder intervir, melhor. E é muito mais comum em homens do que em mulheres.
Nossa, então esse tipo de câncer pode acontecer em qualquer idade, certo? Todo mundo tem que fazer um exame para saber se tem?
Todo mundo tem que procurar o médico, todos devem procurar o médico quando houver colorações, tamanhos, irritações diferentes na região de cabeça e pescoço. Esses tumores, eles podem ser benignos ou malignos. Então, há crianças que nascem com nascem com alterações no pescoço, na língua, no lábio, e é só fazer a avaliação com o cirurgião pediátrico e buscar um cirurgião de cabeça e pescoço para fazer. Lembrando que nem todos os cânceres de cabeça e pescoço são malignos, portanto, e mesmo os malignos, quando detectados precocemente, eles têm sim a possibilidade de serem tratados e o tumor ir embora. Nós temos no Brasil excelentes cirurgiões de cabeça e pescoço. Aliás, a medicina brasileira, por mais problemas que nós temos, nós somos muito bons.
Muito bem. Nós temos muitos ouvintes do Brasil, do interior, de cidades pequenas. Quem eles devem procurar?
Eles devem procurar o que tiver mais próximo, o clínico da sua região, o clínico, o médico da família também. E esse médico da família vai fazer um encaminhamento para fazer, no caso, inicia-se primeiro por uma biópsia local, um ultrassom, uma tomografia, e a partir daí, a possibilidade ou não de cirurgia ou outros tratamentos complementares, que são a radioterapia e quimioterapia. Eu gostaria de reiterar aqui, nem todo tumor de câncer de cabeça e pescoço, ele é maligno. Portanto, quanto maior a precocidade no diagnóstico, melhor a evolução. Gostaria, Dora, de salientar que em diferentes regiões do país, há um maior uso de os fumantes, né, apreciam mais aquele cigarro de palha, né? Isso ainda existe e não existe nenhum filtro, né? Então, isso traz muito mais lesões de lábio e de língua, né? É importante que vocês vejam que nenhum cigarro é um cigarro de qualidade, mas quanto pior o filtro, né, mais lesivo vai ser. E outra coisa, gente, não só câncer de cabeça e pescoço, né, de pulmão também. E retomo a minha fala, as sequelas são mutilantes se você não intervir imediatamente. Depois eu posso explicar quais são essas sequelas.
Essa era a minha próxima pergunta. Quais são os sintomas do câncer de cabeça e pescoço? Como é que a pessoa pode descobrir em casa?
Em casa, vamos lá. Cor diferente na pele, na parte externa ou interna? Ardência na parte externa da face, do pescoço e interna. aumento de tamanho na parte interna, na parte externa. No nariz, começa o sangramento. No céu da boca, ardência e manchas brancas. Na língua, ardência e manchas brancas. Nos lábios, manchas brancas e vermelhas. Na face externa, também manchas brancas e vermelhas. No pescoço, ali na orofaringe, na garganta, ardência ao engolir, que persiste por mais de um mês. Eu não estou falando de resfriados e gripes, estou falando da permanência dos sintomas de ardência e de desconforto ao falar, ao engolir, inclusive para respirar, principalmente na região do pescoço.
E se alguém descobre que tem esse tipo de câncer, o que deve fazer primeiro?
A primeira coisa, verificar se além de ter esses sintomas locais, está perdendo peso, certo? E procurar um clínico médico da família e fazer exames. Primeiro são exames, eles fazem exames laboratoriais e físicos, né? Não tem que procurar outros profissionais que não sejam o dentista, o otorrino, o cirurgião de cabeça e pescoço.
Então vamos repetir, o dentista,
o otorrino, a laringologia e o cirurgião de cabeça e pescoço. Nas regiões mais distantes, você não vai encontrar um cirurgião de cabeça e pescoço e às vezes nem um otorrino. Mas o dentista, por ele conhecer a cavidade oral, ele vai perceber que tem algo diferente. Só que, gente, não é para se automedicar, tomar um anti-inflamatório, um analgésico, fazer chazinho, bochecho, nada disso. Você, tendo a lesão, ela persiste mais que um mês, é alguma coisa para se preocupar, tem que procurar o profissional. Eu gostaria de falar muito rapidamente, Dora, o que tem acontecido agora no Covid, uma lesão. Eu trabalho em unidade de terapia intensiva há mais de 30 anos. Eu sou fonoaudióloga, né, especialista em câncer de cabeça e pescoço, os pacientes que ficam por muito tempo entubados, eles ficam com dificuldades para engolir, que é a disfagia, e alterações na língua, no lábio, pelo tempo de intubação que o tubo fica lá. Tem acontecido em pacientes que ficam por muito tempo entubado a famosa peste negra. Isso é novo, entra a comunidade médica, a gente conversa sobre isso. É a chamada murcomicose. Murcomicose, que é devido à intensa umidade na cavidade oral, o tempo excessivo de intubação, que tem que ser, gente, porque se não tem intubação, o paciente não respira. E a cavidade oral é uma região muito contaminada. Então, quando você tem qualquer foco maior de bactérias, tem uma concentração maior de bactéria, porque não faz a higienização correta, ou porque aquele local não pode ser manipulado, a proliferação de bactérias e vírus ali é tão grande, principalmente bactérias, né, deixa eu corrigir, que veio agora essa murcosite, que é uma lesão, uma mancha que se inicia branca, se torna mais escurecida, e é um fator de risco de piora do estado clínico do paciente com Covid. Tem pacientes que estão tendo piores por conta da murcomucosite. Então, é uma lesão de cavidade oral. Portanto, gente, a higiene de boca é muito importante após cada refeição, a passagem de fio dental, fazer bochechos. Eu trabalho no serviço público há muitos anos, meus pacientes não têm condições de comprar nada na farmácia ou no mercado. Então, eu peço para eles fazerem chá com hortelã, que eles têm no quintal deles, fazer um chazinho de camomila sem açúcar e morno, fazer bochechos todos os dias na boca, escovou os dentes, faz o bochechinho com chá de camomila, com chá de hortelã, mantenham a boca de vocês sempre limpa, porque forma bactéria e bactéria leva câncer e leva problemas do coração também. Então, a nossa boca, ela é uma região muito contaminada. Então, pessoal, vamos nos ater a olhar a nossa língua, os nossos lábios, o céu da boca, tocar a nossa língua nas bochechas, lá em cima no céu da boca, perceber se tem ardência, perceber se a sensibilidade está diminuída. Os dentes, gente, os dentes. Se os dentes não estão preservados, para que deixá-los ali como um foco de infecção? Procure um profissional que vai decidir se deve extraí-los ou retirá-los. Então, a boca, ela é a porta de entrada para nossa saúde, o que comemos, a preservação que fazemos dela e o cuidado que temos dela. É muita informação, né, gente? Mas boca, comecem a olhar a boca de vocês, tá? Não é fazer botox, é ter boca saudável.
Essa nossa entrevistada é o máximo. Mas nós já temos aqui a participação do Delvesco Soares Lima, ele que é do Acre. e diz que está gostando demais da entrevista. A programação é maravilhosa e ele está na escola. Não sei se ele dá aula ou se ele é aluno, mas ele já manda um abraço para a doutora Sonise.
Um
Doutora,
abraço.
um abraço virtual. Mas nós vamos ter uma pequena vinheta de passagem, um break, e daqui a uns segundos nós voltamos. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta para a doutora Sonise Gimenez sobre Julho Verde, prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418-1456.
Falando sobre Julho Verde, prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E a nossa entrevistada, a simpaticíssima doutora Sonise de Albuquerque Gimenez, ela que é fonoaudióloga e até deu umas receitas aqui. Muito bem, e temos também a participação do Denis, de Trizidela do Vale, ele que é do Maranhão e diz também que está na RTM ligado, ouvindo com atenção a entrevista com a doutora Sonise de Albuquerque Gimenez. E você, quer fazer alguma pergunta para a doutora Sonise? Quer dar o seu depoimento? Aproveita agora. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre os tratamentos deste tipo de câncer. É acessível hoje em nosso país?
Olha, é esse o nosso objetivo, né? Alertar e conscientizar os nossos gestores de saúde para a importância do diagnóstico e nossos pacientes terem acesso. Eu vou fazer aqui, vou dar alguns exemplos dos meus pacientes que eu atendo. Eu sou de São Paulo e moro em Santo André há 24 anos. Eu atendi no hospital público em Santo André há muitos anos, eu acabei pedindo demissão, e esses pacientes que eram meus pacientes, eles continuam em atendimento comigo, num serviço voluntário que eu criei. Por quê? São poucos os profissionais, gente, habilitados nessa área. Você tem que ser muito, 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 digamos assim, preparado para entender essas questões, as sequelas que o câncer de cabeça e pescoço traz. Por que que eu estou falando isso? Muitos deles, moradores de Santo André, que precisam, por exemplo, de uma radioterapia, não tem na cidade, ou não tem espaço, porque outros estão utilizando, eles têm que ir para outras cidades longe, como Guarulhos, como Itaquera, e são pacientes, em sua maioria, idosos, sem condições de pagar transporte. Então, essa conscientização é para que chegue mais próximo da população os serviços de radioterapia, de quimioterapia e de cirurgia de cabeça e pescoço. Tem pacientes que ficam na fila 5 meses em várias cidades do país esperando uma consulta com o cirurgião de cabeça e pescoço. Gente, se o tumor é uma proliferação de células malignas, né, em sua maioria, né, nem todas, o paciente até chegar na consulta está tão grave que quando o cirurgião for fazer a intervenção, vai ter que retirar várias estruturas. Por exemplo, não só o tumor, como o músculo, a pele, o nervo. Então, não sei se vocês estão me entendendo. Não é só aquele tumorzinho, vai junto a pele, o músculo, o nervo, e o paciente perde a capacidade de movimentação do pescoço, do movimento da mandíbula. Dependendo de onde está localizado esse tumor, ele vai estar comprometido com alguma função. Então, quanto mais tempo, Dora, leva para fazer um diagnóstico, maior são as sequelas deste paciente. E é sim um problema de saúde pública. E é por isso que eu falo com muita intensidade na minha voz. Precisamos tomar consciência.
Muito bem, nós já temos aqui a participação da Graça Barbeiro, e ela diz que a entrevista é esclarecedora e ela vai continuar ouvindo até o final. Nós temos também a participação do Cláudio Alves, ele que é da Moca, também em São Paulo, e ela disse que a doutora falou para examinar a boca. E ele disse que a esposa dele tem muita afta Isso é sinal de algo mais grave, doutora?
Primeiro, a afta pode ser algo do sistema digestivo, né? Ela precisa, essas aftas, se elas estão, se elas passam, elas chegam na língua ou na mucosa, eu não sei onde é, se ele puder esclarecer, se fica mais que um mês ali instalada, ela precisa realmente procurar. Se for apenas vem e volta, é frequente, procura um gastroenterologista. Na Moca, com certeza, vocês vão conseguir. Normalmente, nas UBSs, nas UPAs, a gente tem o clínico que vai fazer o encaminhamento. Se você tiver convênio, vá direto a um gastroenterologista. Precisa rever a sua nutrição, mocinha, ver o que você está escolhendo para comer, ver se você é intolerante, que as pessoas usam o termo alérgico, né? Se você é intolerante à lactose, se você é intolerante a alguma substância dos alimentos, né? Precisa ver tudo isso, mas calma, a afta tem que ser avaliada, mas não é câncer ainda.
Muito bom, muito bom. Nós temos também a participação de Vasile Nelson, ele que é de Votorantim. Ele diz que tem calo nas cordas vocais. Será que é por ter cantado muito nos corais da igreja? Como eu posso verificar? E aí, emendado na pergunta dele, eu quero que a senhora fale sobre o seu trabalho voluntário aí em Santo André.
Eu falo assim, nódulos vocais, eu vou fazer uma comparação com o sapato apertado, o pé apertado no sapato. Para eu produzir uma voz com qualidade, eu preciso respirar adequadamente e beber muito líquido. Esse líquido não é cervejinha nem pinguinha, gente, é água. Então, hidrate bem a sua garganta, respire adequadamente, relaxe os músculos da cervical, que é o pescoço, procure fazer exercício respiratórios, procure uma fonoaudióloga. Esses nódulos são passíveis de reversão. O que, que eu quero dizer? Existe tratamento para minimização desses nódulos e depois você também, isso com a fono também, e depois você precisa de um tratamento fonoaudiológico para a voz, para que isso nunca mais volte. O Silvio Santos, por exemplo, teve 19 nódulos vocais e a gente, né, vai tratando, só que existe o que você está fazendo com você, o abuso vocal, você utiliza a voz de forma incorreta. Aqui, o Ricardo Santos, desta rádio, tem uma voz maravilhosa, eu já o elogiei agora no início da entrevista, e eu vou pedir no final para que ele beba bastante água, trabalhe bem a respiração e relaxe os ombros, tá? E lembre, gente, a voz é o traço da nossa personalidade, ela nos entrega quando estamos tristes, alegres, com raiva e deprimidos. Então, a voz é o nosso cartão de visita, pense nisso. E aí, a segunda pergunta que você queria fazer é sobre o meu trabalho voluntário. Como eu disse, aqui em Santo André, eu montei um serviço voluntário para o atendimento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que tiveram, que são de Santo André ou de outras cidades, que têm dificuldades para engolir e para falar. Então, normalmente são pacientes com traqueostomia. O endereço é Rua Padre Capra, 84, Vila Assunção, no Centro Comunitário da Igreja Católica de Santo André. Por que que é na Igreja Católica de Santo André? Gente, foi o espaço que eu encontrei para atender os pacientes, que me ofereceram espaço gratuitamente. Mas se vocês tiverem qualquer dificuldade, eu vou deixar minhas redes sociais com a Dora, com a rádio, para que vocês entrem em contato comigo. No Instagram é Sonise Gimenez, no Facebook também é Sonise Gimenez. E o meu e-mail, soniselua11@gmail.com. E, gente, olhem a boca, examinem a boca de vocês, a voz, como é que vocês estão se comunicando. E hoje em dia nós aprendemos mais do que nunca que o que nós falamos tem tanto valor. Na UTI, agora no Covid, eu aprendi o quanto poucas palavras e palavras benditas fazem a diferença na vida de alguém. Não deixem de falar, de usar sua voz, sua comunicação, para desejar o amor ou a paz para alguém que você precisa. E como fonoaudióloga, eu tenho que passar essa comunicação para vocês, porque depois que fica doente, tem um câncer de cabeça e pescoço, seja lá a doença que você for contrair, porque que nós somos mortais, gente. Um dia nós vamos morrer de alguma coisa, né? Não vamos criar essa fantasia que a gente nunca vai ficar doente. Tem que evitar ficar muito doente, né? Vamos dar valor a tudo aquilo que nós temos, né? Vamos guardar menos e dividir e compartilhar mais. Principalmente no afeto, no olhar e na atenção, tá? Não precisa ter cultura, precisa ter amor.
Muito obrigada por participar dessa entrevista. Foi muito bom te receber hoje. Eu gostaria que a senhora terminasse essa entrevista com uma última frase que nós vamos guardar.
Amor é vida.
E mais uma coisa, as suas redes sociais já deu. E também a senhora tem um consultório particular e faz um trabalho voluntário.
Sim. E trabalho em UTIs também.
Trabalho em UTIs, uau! Muito, muito obrigada por ter vindo. A senhora é simpaticíssima, temos outras participações, mas não temos tempo para continuar. E hoje nós conversamos sobre Julho Verde, mês de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp da rádio, 11974181456. E nós vamos ficando por aqui, que pena, tantas outras perguntas para a doutora Senise. Ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos Ricardo Santos e produção Gabriela Gouveia. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.